Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente. Eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente. Eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, simpatia! Saia Justa ao vivo para você se aquecer nessa quarta-feira congelante de outono aqui em São Paulo e em boa parte do Brasil. Luana Xavier, Sabrina Sato, Larissa Luz e eu estamos preparadas para receber com muita alegria a nossa convidada de hoje, a atriz Fernanda Paes Leme, Fepa, para os amigos. Salve, Fepa!
Muito
linda,
feliz
maravilhosa,
de aqui.
Gostosa.
Obrigada.
Salve, salve, atriz, filme. Bom, você pode também entrar nessa conversa, é só comentar no Twitter com a hashtag SaiaJusta no GNT. Amiga, se você acha que tem uma elevada autoestima, precisa conhecer a dos homens brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia para a revista GQ mostra que a maioria se acha bonito e se considera também inteligente e admirável. Apenas 3% dos homens, eu disse 3%, se acham feios. Amor próprio, meu amor, topo do Everest. Estudos anteriores sobre esse mesmo tema, mas destinado às mulheres, indicava que cerca de 98%, aí é um estudo mundial, tá? Se acham feias. Gente, o que, que é isso? A gente é mais exigente com a gente mesmo? Ou eles, os homens, estão meio que distraídos na frente do espelho, não olham assim, passa assim, vê um vulto, tá? Bom, o assunto foi discutido no papo de segunda aqui no GNT. Então, vamos começar pela Fernanda, que é best do João, que é best da Sabrina, que é minha best, que sou best da Luana, que é best de Larissa. E que é best de Fernanda.
É isso.
Pra fechar
fechou.
O ciclo.
Virou best agora.
Fechou
o ciclo.
Virou
amiga mesmo.
O que diabos acontece com um homem brasileiro, filha?
Cara, Astrid,
você ainda joguei aquela bolinha assim, você que é amiga de João Vicente.
Não, o João tem uma autoestima mesmo. E o João não é tão lindo assim, né? Eu acho que tem muita coisa ali envolvida. Ele é bonito por dentro, por fora, enfim. Mas falando dos homens brasileiros, eu acho, de verdade, que essa autoestima, ela está muito ligada à superioridade que esses homens héteros sempre ocuparam mesmo nessa pirâmide aí social. Então, eu acredito que eles não ficam nem constrangidos com nada, eles não têm nem problema com o erro, porque a sociedade em si, ela nunca vai falar para eles que eles estão errados mesmo.
Nunca vai desautorizar isso. Vamos fazer essa rodada rápida para ouvir todo mundo. Sabrina.
Eu acho que é a prova que eles mentem, né? Ou fogem do espelho.
Poxa, o espelho. Tem espelho em casa, não.
Eles mentem, gente. É a prova isso, não é?
Ou que os outros porcento, tirando esses três, são todos machistas mesmo. Né? Como a gente já sabe.
Exatamente. Não é possível, gente.
Pô, eu acho que tá faltando a amiga mulher mais perto pra dizer, querido, menos, bem menos, quase nada. Sabe? Aquele tipo de amiga.
Eu acho que tem que ver o que tem dentro dessa pesquisa aí pra gente entender o que tá acontecendo, entendeu?
Porque
eu
acho que tava, né, nessa
quem
pesquisa
tava sendo
também
pesquisado. E acho que tem muitas outras coisas para além da autoestima que tá aí nas entrelinhas que a gente vai falar, porque tem nuances pra gente destrinchar.
Tem um spoiler. Você sabe que esse assunto rende a pesquisa impactante de verdade. Não só pelo disparate dos entendimentos sobre beleza, mas pela essa ousada autoestima dos homens. Ou será, então, falta de senso crítico? A antropóloga e professora titular da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Miriam Goldenberg, vai ajudar a gente a entender um pouco melhor sobre esse assunto.
Por que será que os homens se acham tão bonitos e as mulheres não? Primeiríssimo lugar, porque eles têm liberdade para serem eles mesmos, para envelhecer em paz, eles têm outros capitais que não o próprio corpo e aparência. Na minha pesquisa, quando eu pergunto para as mulheres o que elas mais invejam nos homens, elas dizem liberdade. Quando eu pergunto o que elas invejam em outras mulheres, elas dizem beleza, corpo, aparência, cabelo, pele, e sempre se comparam com outras mulheres. E sempre colocam lentes de aumento nas próprias imperfeições, defeitos e faltas. O problema é que nós, mulheres, ao nos compararmos, sempre nos sentimos inferiores, mais feias, mais velhas, mais fracassadas. E os homens não estão se comparando. Eles estão olhando o conjunto da obra. Eu acho que os discursos mudaram, os comportamentos também mudaram, mas os valores não mudaram tanto assim. Tanto é que eu vejo muitas acusações de jovens para mulheres mais maduras, chamando de velhas ridículas, velhas sem noção, porque algumas mulheres mais velhas não se comportam ou não se vestem de forma considerada apropriada para a idade. O que eu quero dizer é que os discursos mudam, os comportamentos mudam, mas os valores demoram muito a mudar. E como que os valores vão mudar? Cada mulher que se liberta dessas prisões e aprende a valorizar a própria beleza, liberta muitas mulheres que estão prisioneiras das comparações, das invejas e do olhar dos outros.
Muito por aí, vocês não acham, não?
Total.
É tipo, espelho, espelho meu, existe alguém mais exigente do que eu comigo mesma? Porque a gente é exigente com a gente mesma.
É, e acho que além de a gente ser exigente com a gente mesma, eu acho que, pelo menos, eu vejo por mim, assim, cada dia, os homens, eles são muito simples. Assim, ah, eu tô bem, eu tô ótimo, agora a gente é um bicho complexo. Cada dia a gente tá com uma temperatura, com um humor, com um hormônio, entendeu? Ontem eu tava menstruada, eu já tô aqui me sentindo maravilhosa ao lado de vocês. Cada dia a gente acorda se achando uma coisa. Tem dia que eu me acordo achando um monstro do pântano. E tem dia que eu tô me achando linda, maravilhosa.
E você fala muito que a sua beleza tá diretamente ligada a tá com o feminino, né? A tá com outras mulheres, total. A tá estudando, a tá lendo, a tá conversando, a tá aprendendo.
Total, total. Mas assim, eu vejo também que a gente é muito crítica com a gente e também essa história de se comparar. Tem hora que a gente pega e faz assim, a gente é crítica com a gente mesmo, que a gente fica olhando os detalhes. Fala assim, ah, o meu cabelo não tá bom hoje. Ah, meu olho tá ok, minha boca tá não sei. A gente vai por pedaços nossos.
Acho que tem uma coisa da mulher, da autoestima da mulher, muito ligada à percepção do outro. Então,
também
muitas mulheres
porque a gente
ficam nesse lugar, assim, tipo, a percepção desse homem exigente, a percepção das outras mulheres,
a tal sociedade.
Exato, e aí a gente fica presa também, às vezes, nesse lugar, se preocupar muito mais do que os outros estão falando ou pensando, do que na gente com a gente mesmo, no espelho, nesse lugar.
Acho que
lugar,
isso é uma construção histórica, né? Porque enquanto mulheres brancas estavam se arrumando para receberem e serem escolhidas pelos seus maridos, né, e competindo entre si por esses maridos, entrando numa disputa por esses maridos que eram uma oportunidade de futuro, etc., mulheres negras também estavam sendo vilipendiadas e tendo seus corpos invadidos, sabe? Também sendo objeto, também sendo exploradas por homens. Então, a gente, historicamente, nós estamos historicamente servindo, né, a esses homens. Então, os homens estavam sempre na condição de decidir, de escolher. Então, a gente parece que a nossa relação com a estética, a nossa relação com a beleza ficou nesse lugar de subserviência, de como que eu vou, que eu vou me apresentar para o outro, o que o outro vai achar de mim, o que eu vou oferecer para o outro.
Enquanto os homens, como a Miriam disse, são livres.
Essa palavra,
grande,
né,
diferença. Agora, Luana pontua um negócio, num dos recortes necessários para a gente colocar aqui na roda, essa liberdade a gente não vê muito no homem preto.
Exato. E aí eu vou aproveitar o gancho de Larissa também, essa abertura que você me deu, Astrid, para usar uma chancela, que é a chancela da assistente social. Agora quem vai falar é a assistente social
formada.
Luana de Jesus Moraes, pela UFRJ,
também,
assim como professora Miriam Goldenberg, que é professora da UFRJ. que é necessário nesse tipo de pesquisa, é muito importante, quando a gente está falando de Brasil, fazer um recorte racial, sim. Porque quando eu observo a minha volta, e vou usar principalmente meu irmão como exemplo, Ernesto Xavier, que está aqui no estúdio junto com a gente, meu irmão é jornalista, e meu irmão fez
lindo, gatíssimo. Maravilhoso.
Recebo muitas mensagens por causa dele.
Eu sigo ele no Instagram.
E ele fez uma postagem recentemente, que ele falou a seguinte frase: a construção da autoestima da pessoa preta passa por desafios que a maioria das pessoas não negras nunca poderia alcançar. E o que acontece com muitos dos homens pretos é que a gente traz esse conceito que é do auto-ódio, que é você se olhar no espelho e você não se enxergar bonito. E isso, inclusive, recai sobre um termo que eu não gosto, mas que é o termo usual, que é a palmitagem. Que é o fato de muitos homens negros se relacionarem com mulheres brancas, falando aqui de relações heterossexuais. Porque se eles não enxergam beleza neles mesmos, eles não conseguem enxergar beleza naquilo que é igual. Então, eles muitas vezes não enxergam beleza nas mulheres negras e acabam procurando aquelas que são o padrão, que são as mulheres brancas. Uhum. Então, fazer um recorte racial, nesse caso, eu acho bem fundamental, assim, porque eu acho que a autoestima dos homens negros não está tão elevada assim, não.
Eu acho também eu concordo plenamente. Acho que o recorte precisa ser feito racial, social. Quem são essas pessoas? Quem são esses homens? Onde eles se encontram? Onde eles moram? Qual a classe social? Né? Mas eu acho também que o machismo criou, criou homens, né, que precisam se autoafirmar o tempo inteiro.
Mas será
eles precisam se autoafirmar, dizer para todo mundo que eles são, para poder garantir o seu lugar, para poder garantir o seu espaço. É uma educação de seja homem. Homem não chora, homem não é sensível.
Inclusive, tem uma coisa ligada diretamente ao falo, né?
Com certeza. Então, esses homens, quantos desses 97% realmente que disseram que se acham bonitos, realmente se acham bonitos?
Eu também penso por aí.
Quantos deles não se inibiram em dizer que se acham feio para não parecer que são frágeis. Então, acho que isso tem muito mais a ver com orgulho e vaidade, como disse Joyce Best no texto dela sobre isso, que eu também achei muito bem colocado, do que com a autoestima em si. A autoestima é a forma com que você se coloca, com que você se percebe. Tem a ver com a sua segurança, né? Com a segurança do seu ser, da sua existência. Uhum. Então, acho que a autoestima não se resume só ao fato de se achar bonito, e menos ainda de se autodeclarar bonito.
Eles não podem demonstrar fragilidade. É, eles não foram ensinados para isso, né? Então, eles preferem falar, eu tô bem, eu me sinto bonito. Mesmo não se achando, entendeu? Eles não têm coragem de falar para a sociedade que eles não se veem bonitos no espelho. A gente já tem coragem, a gente se abre, a gente vai para terapia, a gente se abre entre a gente.
Mas tem uma coisa que na prática também tem alguns casos, pelo menos eu lembrei de algumas coisas aqui agora, que na prática mostram que os comentários são diferentes, assim, por exemplo, casais, vamos pensar em casais, né, homem, mulher, esse tipo de casal. Quando a mulher é mais linda, né?
É o que mais tem.
A mulher é mais linda e o cara não é tão bem apessoado. Os comentários em relação a esse casal protegem o homem, é sempre uma coisa assim... Ah, mas ele é muito fofo. Ah, ele trata ela super bem. Nossa, ele deve ser ótimo de cama.
Pra justificar.
Quando é ao contrário, quando a mulher é a mais...
É menos bonita.
É menos bonita, vamos dizer assim. Quando a mulher é a menos bonita da relação, o que acontece, o comentário? Ai, coitada, deve ser corna. O que ele tá fazendo com ela? E é rica, a família é rica. Sempre parece que tem que existir uma coisa de interesse. Esses comentários são feitos por todo mundo, inclusive por mulheres, né?
Todo mundo comenta.
Agora,
o cara deve ser bom de cama.
O cara deve
ser interessante pra caramba, super inteligente.
Total, muitas mulheres comentam. Vem cá, agora o que a gente pode combinar aqui no game com as mulheres... Para a gente parar também um pouco, para a gente conseguir equilibrar esse nosso senso super crítico, essa nossa análise muito pente fino na gente mesmo. Eu acho que a gente tem que ser mais tolerante com,
acho que é uma compreensão.
Com a gente. A gente tem que estar mais unida e mais... Unida também quando a gente está sozinha com o espelho. Se acha bonita olhando para o espelho, se permita tudo o que você puder quando você está na frente do espelho. E sejamos livres também. Eu quero falar uma coisa para mulheres muito bonitas. Eu não aguento quando mulher muito bonita, principalmente as famosas, né? Tinha uma aqui que estava ainda agora se olhando ali na televisão, falando, ah, tem um negócio aqui no pescoço.
Não vou nem dizer quem era, porque a câmera nem
focou. Eu tenho horror de mulher bonita pra caramba que fica falando que tem defeito.
Mas é isso, eu acho que até as bonitas, elas precisam ser livres para se acharem inferiores também. Ou eu depender das bonitas. Sou bonita, mas às vezes eu não me acho bonita.
Não, mas, é
mas eu acho que é, a gente. Eu Ufa, gosto de pensar.
Você
eu acho que
tá muito linda.
Linda,
tá.
Obrigada.
Especialmente linda hoje.
Mas eu concordo.
E hoje ela
com
já
você,
acordou bonita, assim, que a gente viu logo.
Ela acordou. Não, não acordei bonita, não, para, sério.
Mas é mal de
eu
família,
acho que é uma.
Ali,
uma
ali,
coisa
ó.
Boa.
Ai, ali, tá aqui. Ali, ó.
Gente, minha mãe.
Ela tá mais
é esse DNA.
Estou de hoje. Tira um pouquinho a máscara, mãe, professora.
A fonte, oh, beleza,
a fonte da beleza.
Ah,
a fonte da beleza.
Ah, sorriso. Assim,
ela veio me ver.
A fonte da beleza do conhecimento.
Eu gosto ali, ó. Eu gosto de pensar, e acho que isso é uma coisa também que eu herdei da minha educação, porque eu acho que isso também tem a ver com a educação, com construção, com a sua, seu fortalecimento de base, mas eu gosto de pensar a beleza de dentro para fora. Sabrina falou, às vezes eu tô me achando linda, às vezes eu não tô.
Sim.
E é o mesmo corpo, é o mesmo, a mesma pessoa, é a mesma. E vai mudando, mas você pode se olhar num dia e no outro
e
não mudou nada.
Tudo bem.
Então pensar de dentro pra fora.
Mas sabe por quê? Porque a gente é por hormônio. Nós, mulheres, a gente é muito diferente do homem. Somos dois...
Ah, mas eu não gosto de botar a desculpa só nesse hormônio, não. Porque esse hormônio da parte de lá masculino também é desculpa para um monte de gente.
Eu sei, mas eu acho
que... eu acho que...
A gente já é... Cada dia a gente tá de um jeito e tá se achando de um jeito.
É que eu acho que a beleza pra mulher também, ela não tá só relacionada ao físico, né? Era isso que a gente
tava... É isso que eu tava falando.
Ela também tá nesse lugar... Por exemplo, quando eu tô bem-humorada, eu... Naturalmente,
vem
tenho mais luz.
Superfície.
É, quando eu tô, às vezes a mulher tá apaixonada, tá vivendo alguma coisa, vem um outro tipo de brilho.
Isso,
quando
queria,
você
conquista nesse
um lugar no seu trabalho, que você sempre almejou, te traz uma segurança.
Sim.
Então, acho que para nós tá mais relacionado a isso. E para eles tem esse lugar mesmo. É, do que a Sá tava falando.
Se tô feio, tô bonito, se tô feio, tô bonito.
Se não sei o quê, tá feio, tá tudo bem, porque vai colar.
Inclusive com essa gestalt.
Exatamente. Se tô feio, tô bonito. Eu falei, eu não falo. É tudo no falo, é tudo aqui, ó.
Pode crer.
Resume aqui.
Pode crer.
Não, é completamente. Eu penso isso, que se a gente... É, trabalhar de dentro para fora, as coisas vão vir para a superfície de outra forma.
Eu acho que a mulher
realmente
tem que ter mais compreensão.
E a gente,
né,
tem isso que você falou, tem generosidade de negociar com a gente, assim, priorizando o nosso bem-estar, porque às vezes a gente. A nossa criação, a nossa relação com a estética é tão violenta que a gente vai indo sem limites, assim, para alcançar um objetivo que às vezes nem a gente mesmo sabe onde é que a gente quer chegar. Porque por dentro tá tudo confuso.
Mas eu lembro um detalhe aqui da minha vida, que eu sempre usei muito, Fernanda sabe bem disso, aqueles aplicativos de relacionamento. E a minha descrição do aplicativo de relacionamento, durante muito tempo, era: não sou bonita, mas sou legal pra caramba. E aí, uma vez, sabe quem me deu um toque? Giovanna Eubank. Eu comentando, a gente dando entrevista para ela num programa dela, e eu falando sobre como eram as minhas redes sociais, ela, vamos olhar aqui o que você escreveu. Quando ela leu, ela falou, pelo amor de Deus,
tá
louca?
Tira
isso. É. Sai daí, qual
você
foi?
Porque é bonito também, né, gente? Porque a gente fala muito, ah, mas é bonito, ah, mas é
bonito. Bonito a partir do quê?
O que é bonito? Quem que disse?
Que régua é essa?
Que régua é essa? Começa daí, né?
Se a gente for fazer aqui a nossa lista de belezas, certamente não será igual. Eu vou falar que fulano é bonito, fulano
é
porque bonito,
tudo tem a ver com
o
padrão
da nossa própria
criou.
Lista, né? Eu, por exemplo, já tive vários namorados e tal, se botar um do lado do outro, você não sabe nem qual é o padrão ali, que eu escolho, o que eu gosto. Então tem isso também.
Nem de homem, nem de mulher.
Um tweet muito bom, uma menina chamada Françoise. O problema do ego masculino é acreditar no que a mãe diz. Meu filho é lindo. Ai, o coitado do filhote de Deus, me livre. Acredita e passa a vida inteira se achando, só que não.
Muito bom, muito bom.
Ah, gente, a culpa tá sempre nos pais.
Não, sempre.
Não, o coitado da mãe, que não tinha nada a ver com a história, agora é a culpada que o homem tá se achando.
Mas eu fico muito preocupada com isso, até. Eu tava até falando hoje na reunião, né? Que eu fico preocupada com a Zoe. Eu fico muito preocupada porque eu quero que ela cresça com autoconfiança, entendeu? Com segurança, acreditando que tem as características dela, que ela não tem que se comparar comigo, porque sem querer, querendo, ela vai ser comparada comigo.
Sim.
E como nós também somos comparadas o tempo todo. É, então,
é
assim...
e o fato também de você ser a Sabrina, de você ser famosa. E, também, isso e já aí traz mais um peso.
Então, eu sempre...
Não, o corpo, eu me preocupo, né,
o corpo, exato.
Eu fico muito preocupada com isso, assim, como que eu vou fazer para dar esse suporte, dar essa educação, esse amparo, para ela se gostar, se amar e ter autoconfiança.
Repito, por isso que eu acho que sua mãe fez com você.
É, tem que ser igual minha mãe fez com
você. Antes de você... O padrão de beleza não era japonesa.
É verdade.
Daqui a pouco, um assunto que tem tudo a ver com a gente. A amizade entre mulheres. O lado bom e ruim das grandes amizades. Calma, Fepa, não faz essa cara pra Luana logo agora.
Não, mas a gente já faz bem, não tá não?
Quero saber a sua experiência, porque a delas a gente vai ver aqui ao vivo. Conta tudo na hashtag Saia Justa no GNT. Mas antes, por favor, vamos lembrar que tem muita gente sofrendo com o frio. Está na hora da gente olhar e enxergar essa situação e se mover para transformar essa situação. Não ficar botando o dedo em culpa da prefeitura ou do Estado. Somos todos parte dessa sociedade. Então, doe o que puder. Agasalhos, cobertores, meias, cachecol, gorro, uma camiseta mais quentinha. Procure perto de você um lugar para fazer a sua doação. É só olhar para o lado. Em São Paulo, você pode ligar para o número da Defesa Civil, 156, para ajudar a salvar vidas de quem está em situação de rua.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Por favor. Estamos de volta com o nosso Saia Justa e o tema é amizade. E eu vou começar com um teste com as duas BFFs aqui. Elas são mesmo melhores amigas de infância. Luana Xavier, Fernanda Paes Leme.
Ai, meu Deus.
Vocês estão com uma lousinha na mão. Eu quero que vocês escrevam bem rapidinho quando vocês começaram a ficar amigas de verdade.
Mas não é negócio de data, né? Pode falar assim.
Não, claro. Data eu...
Detalhe
relevo.
Que elas queriam sentar perto, né? A gente que... Eu e a Larissa
pesca.
Aqui.
Luana
precisa
também
ser palavras iguais.
Não, o problema é porque minha letra são hieróglifos, né, gente?
Não, tem uma câmera aí atrás só pra
ver. E você tá com a unha...
Gente, foi
eita,
um
eita, tô lendo. Não é dissertação não,
não
minha
foi
luta,
assim,
é só rapidinho.
Eu e a Sabrina, no...
Acabou!
Programa de televisão!
É, meu amor, tem então, acabou o bloco já, viu?
Tá, eu resumi, então.
Juntas. Dividindo o quarto...
PS. Mentira! Mentira!
Fazendo teatro, dividindo o quarto.
Ó, vamos lá. Dividindo o quarto em Dona Flor. Mas eu botei aqui uma observação. PS, não pode cortar de mal. É porque ela
como
tava
assim
brigando comigo.
Como
você
não pode cortar de mal?
Eu não entendi essa parte.
Não, não pode
entendi,
cortar não. De mal, porque você tava cortada de mal. Aí
ah,
aproveitei
cortar
o quadro,
de mal.
Ah, poder... entendi.
Vocês não estavam zangadas?
Não, então.
Ela brigou
é
comigo,
sou.
Agora levou a Fê.
Aqui o meu tá isso mesmo, fazendo teatro.
Você vê com uma pessoa sucinta, uma pessoa que...
Gente!
Quanto tempo vocês dividiram o quarto?
Ó, a verdade é a seguinte,
Conta a verdade,
Fernanda era protagonista, a Dona Flor era ela. Aí, Dona Flor tem aquelas regalias, o quarto só dela, porque o elenco era grande e tal. Eu dividia quarto... com outras três pessoas. Aí, Fernanda entrou pro espetáculo, substituindo a Carol Castro, e se tornou a Dona Flor. E aí, eu virei amiga de Fernanda, e Fernanda me botava no quarto dela.
Por interesse, aquela sem melhor amiga. Mentira.
Aí, eu ficava no quarto dela, que aí já desafogava o outro, que tinham quatro, ficavam três, porque três, quatro pra um banheiro é difícil.
Pode.
Aí, éramos nós duas no quarto dela.
Não, a nossa...
Foi generosa.
A nossa amizade foi bem instantânea, assim. Não tem nem como saber... É, em que momento que isso aconteceu? Eu acho que as grandes amizades têm disso, assim. Você nem lembra quando você virou muito amiga.
Mas tinha alguma coisa pra você, imediatamente, chegando num espetáculo... Você já conhecia a Luana antes?
Eu não conhecia a Luana antes.
Conhecia.
O elenco já era muito unido, já tava afiado. E eu peguei o bonde andando. Então, é aquele momento que você já chega, né? Um pouquinho mais mansa, né? Observando mais do que falando.
Mas Fernanda chegou... Ó, uma peça de 2 horas e 20 minutos. Fernanda não saía de cena, praticamente. Só duas trocas de roupa muito rápidas. Ela chegou no primeiro dia, ela teve uma semana de ensaio, ela chegou com o texto todo decorado. Eu acho que essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque eu sou daquela
adoro caixinha, o critério dela geral, pra fazer amizade.
É isso, a pessoa tem que ser...
Pessoas talentosas, pessoas eficientes, pessoas...
E a Luana se mostrou muito generosa comigo ali, né? Se precisar de alguma coisa, pronta pra me ajudar. E eu acho que bateu mesmo, assim. A gente ficou muito amigas. E eu não queria ficar sozinha. Então, toda hora eu falava, ai, Luana, você não quer ficar aqui no meu quarto? Ai, vem pra cá, vamos pedir comida.
Praticamente um amor à primeira vista.
Exatamente.
Nem tudo são flores em um relacionamento. Num convívio entre amigas, não podia ser diferente. Amizade forte mesmo, dessas de uma vida, são as que sobrevivem aos muito perrengues. Muitos perrengues. Tipo, jogar na cara, mão estendida no momento difícil... Colocar a amiga numa roubada, sabendo que é roubada. Momentos tensos que fazem parte de uma amizade verdadeira. O filme, Quatro Amigas numa Fria, com Fernanda Paes Leme, Maria Flor, Michele Machado e Priassum, que estreia nessa quinta-feira, mostra um pouco desses encontros e desencontros. Agora, vamos nessa. Quais os pontos fundamentais, estou perguntando para você e para elas, de uma real amizade? Você me responde pelo Twitter, ela responde agora. Sabrina.
Primeiro, ué? Vai.
Eu já? Não, então...
aquela que se esconde pra não ser a primeira a responder.
Eu sou sempre a amiga mais lesada. Vocês sabem disso, vocês perceberam. Eu sou sempre a amiga mais lesada. E eu acho que a relação de amizade é muito que o que mostrou aqui das duas, que parece um casamento mesmo, é um relacionamento, uma relação amor. Conjugal.
Amor à primeira vista.
Amor à primeira vista, paixão.
Eu costumo falar isso, que a amizade é o meu relacionamento sério. É. Assim, eu já tive vários namorados, hoje, né, namoro, o Vitor tá assistindo, inclusive.
Vitor. Manda um beijo.
Um beijo. Mas, realmente, a amizade é meu relacionamento sério, porque eu já tive vários namorados, eles se vão, e quem fica é quem tá ali, do seu lado.
É uma coisa bem...
E eu trato as minhas amigas e amigos, enfim, dessa forma. Eu... me dou, eu sou generosa, eu gosto que exista uma troca.
Você é intensa também.
É, eu tenho essa intensidade. E tem uma música do Emicida que é muito fofa, né? Numa época que ele cantava um outro tipo também de música, que eu adoro, que fala assim, se você tá, eu topo. E eu acho que é bem isso, assim. É uma declaração de amor a música, que não é de amizade, mas é de homem e mulher, mas eu aplico pra amizade. É, às vezes eu não quero sair, mas, cara, a Luana vai. Ai, se ela tá, eu topo, sabia? Eu vou sair de casa, porque eu sei que eu vou me divertir com ela lá.
Ou seja, amigas te movem.
Me movem.
Mas tem outra amiga, tem outra letra do Emicida, quem tem um amigo tem tudo.
Tem tudo. Tem tudo. É, o Emicida deve ser um bom amigo.
Os namoros foram, mas as amizades estão lá e ficam, né?
Teve um vídeo que eu vi recentemente que, pra mim, foi importante, né? Porque a canceriana, que é apegada, que é tudo demais... que mostra que nas amizades a gente pode ter um amigo para cada coisa.
Total.
A gente não precisa depositar toda a energia ou todas as necessidades em um amigo só, né? E uma coisa que eu enxergo muito na Fê é que ela é amiga que concede as oportunidades. Ela é aquela que é assim, olha, amiga, vamos comigo porque vai ser uma reunião na casa de fulano que vai ter um diretor de cinema que você precisa conhecer. Ela já fez isso comigo, tipo...
Ai, meu Deus do céu. Eu tava brigada com ela, gente.
E é assim, tipo, não tem egoísmo, sabe? Por mais que a gente tenha a mesma carreira, somos atrizes, então poderia ter uma disputa ali, mas não, vamos. E ela não faz isso só comigo, assim, com todo mundo que é amigo, que ela considera amigo, ela faz
Acabou no último intervalo, a gente elogiando as edições que ela faz dos trabalhos dela no Instagram. Acabou de me oferecer o filmmaker dela, que era ótimo, barato, não sei o quê, para ela já estava dando canal aqui.
Não, eu tenho muito isso mesmo.
Coisa que eu já perguntei várias vezes para outras pessoas, eu falei, ah, depois te dou
o telefone. Esconde, o contato, né, não passa.
Mas eu acho que a amizade, olha isso, gente, vê se tem...
Você ia brigar com ela hoje?
Eu ia brigar com ela hoje, porque como teve a pré-estreia...
Vocês estavam brigadas?
Tá, não, ela não sabia que a gente estava brigada, ela não sabia que a gente estava brigada, mas eu falo aqui agora e pode ter uma briga ao vivo, eu não tô
nem aí, se
você tá chorando, eu te dou
causa.
Aqui o lencinho,
Essa é
a mediadora, psicóloga. Ela está chorando por sua causa.
Não, na verdade, teve a pré-estreia do meu filme no Rio, e realmente caiu uma chuva. E a Luana mora longe. E ela mandou mensagem que ela não poderia ir.
Longe.
Ela mora longe, mandou mensagem que não poderia ir. Aí eu sacaneei ela falando, cara, engraçado, porque a Rafa Kalimann mora perto da sua casa e ela foi, né?
Pô, mas a Rafa Kalimann deve ter um 4x4 aí. Carro dela, gente.
Eu já ia falar que eu acho que
carro da Rafa Kalimann do meu, pelo amor de Deus. Que o meu afoga entra água.
Que isso?
Foi de jatinho.
O João nem foi. E aí, eu brinquei de ficar brava com ela, porque eu super entendo, a Luana tem todos os créditos do mundo, e a gente tá falando isso de amizade, que cada amiga você deposita uma coisa, eu acho que tem também esse lugar da expectativa versus cobrança, sabe, numa amizade. É, tem gente que você... Eu não tenho nem como cobrar absolutamente nada da Luana. A Luana, ela já esteve em todas as minhas pré-estreias, em momentos onde eu tava bombando e em momentos também que eu tava lá embaixo e ela tava ali para me prestigiar, porque a gente sabe nesse meio que tem muito disso, assim.
Total.
É, a gente sabe que quando a gente tá na crista da onda, uma pré-estreia sua lota. Quando você não tá num momento bombando... não são as mesmas pessoas que te prestigiam. E tem aquelas que sempre te prestigiam. Eu acho que por isso que eu senti
isso vale
essa falta dela.
Isso vale para todo mundo. Você coloca a sua profissão, você se coloca em outro lugar. Seja a sua festa de aniversário, seja o seu bolo de aniversário dentro da firma. Isso que a Fepa falou é uma realidade.
É real, isso é para qualquer meio.
Gente, eu perdoo. Eu perdoo as amigas. Eu brigo, eu jogo na cara, mas eu perdoo. Eu perdoo, porque a gente... É isso, eu acho que a amizade é cumplicidade. Cumplicidade é sobre troca num lugar muito especial.
Você tem
especial,
muitas amigas?
Né? Eu tenho poucas seletas, porém, assim, de rocha.
E de muito tempo?
E de tempos, tenho muitas de muito tempos, assim. É, acho que agora, quando a gente vai ficando mais velha, vai ter mais dificuldade de fazer amizade, né? Tô fazendo amizade agora aqui com as minhas amiguinhas. Ó.
E tem gente que fala isso, né? Que às vezes você não faz amizade depois de uma certa idade. Eu acho isso uma grande de uma mentira, porque a vida tá aí pra provar, mostrar pra gente.
Eu tenho dificuldade.
Você pode encontrar uma grande amiga
eu acho
num
também.
Trabalho, mais velha.
Não, acho que eu acho super possível. Eu só acho que às vezes a gente vai criando cascas, né?
Sim.
Vai criando...
Vai ficando com medo de
abrir o canal energético de troca com as mulheres. Principalmente nós mulheres que não fomos educadas e ensinadas a darmos a mão.
Mas lembra o bloco anterior?
Das outras.
Lembra o bloco anterior? Nós mulheres já somos de uma geração, aliás, de diferentes gerações.
Exatamente.
Mas já estamos dentro de uma época, de um momento, em que a gente tem que tirar essa...
Não, a gente está rompendo, drasticamente, mas é um processo. E eu acho que a gente, nesse processo, a gente vai se permitindo, vai se abrindo, mas não é uma coisa, não é uma ruptura tão fácil.
Sou mais pela parada da energética do que qualquer outra coisa.
Muito. Eu tenho muita dificuldade de me abrir.
E voltando para o tempo
Sabrina
da história...
Sabrina tem muitas amigas, né?
Tenho muitas amigas. Amigas de infância... que eu tenho um grupo no WhatsApp com as amigas de infância que a gente conheceu com 5 anos de idade. E até somos amigas até hoje. 5 anos.
5 anos?
5 anos
Babado.
De idade. E somos amigas até hoje, cada um sexo com a sua vida, com o seu
Sim,
jeito.
Hoje em dia pode nem ter tantas afinidades, mas...
Não,
mas
é mesmo porque vai mudando.
Ah, mas mesmo e a gente se fala todos os dias, todos os dias.
Todo dia?
Todo dia.
Oi,
que horas você fala
que
com
horas
ela? Eu posso não responder, mas...
Não, gente, agora é sério.
Eu posso não responder,
Sabrina.
Mas eu leio.
Ela
mas
é
eu leio.
Real.
Eu posso não responder, mas eu leio.
Tá. Não, a Zoe, quando aprender a ler e a escrever, tá lascada.
Mas sabe que... Sabrina, minha amiga recente, lá no carnaval, no meio do furdunço. Lari, você vai querer ir mesmo no negócio do camarote? Eu falei, mulher, vai botar roupa, garota, vai fazer suas coisas.
É que
coisas.
Ela não tem que botar roupa, ela fazendo maquiagem.
Gente,
não, mas sabe o que acontece, isso que acontece no filme? Voltando pro filme, tá? Fepa, vou divulgar o filme. Eu acho que viajar com uma amiga, ficar alguns dias igual vocês ficaram num quarto... é de extrema importância para você conhecer realmente
Sim,
a sua amiga.
Com certeza.
E ver que se essa amizade vai para frente ou
Quer
se ela
conhecer
vai
conhecer alguém, viaje com ela.
É isso.
Eu e a Luana não só convivemos antes, como a gente também fez o teatro né, nessa época e a gente também fez um programa de viagem.
Não, e o programa era baseado em fatos reais, uma amizade.
Uma amizade, era praticamente um reality.
Duas amigas vivendo a experiência.
É. Gente, conviver é muito difícil, né, Mário Quintana? Viver é a simples arte de conviver. Eu disse simples? Conviver é muito difícil. Conviver é uma prova de amor.
Eu acho que independente do tempo,
Peraí que eu preciso
tempo,
botar
né?
mais uma aqui na roda.
Bota.
Nossa colunista Jute tem sempre uma visão bem particular sobre os assuntos. Dessa vez, ela conversa também sobre a amizade de mulher.
A A vida dá tanta volta que, meu Deus do céu, é tonta. Eu fico às vezes. Quando você acha que entendeu alguma coisa sobre as coisas, né? Você fala assim, tá, então as coisas são assim, minha vida é assim, essas daqui são as minhas amigas, essa daqui é a minha rotina, essas daqui são as coisas que eu faço, do jeito que eu faço, tarará. E aí vem a vida e sacode o tabuleiro e o seu peãozinho que tava aqui, agora ele tá aqui, sua vida não é mais assim. E os anos vão se passando. E aí as pessoas vão passando. Só que tem pessoas que aparecem e ficam, a quem podemos dar o nome de amigas antigas, que apareceram lá em alguma fase, participaram ativamente, e aí saculeja do tabuleiro, saculeja do... e elas permanecem. E aí justamente por isso, por acompanhar uma jornada, você vê vários momentos. E eu percebo que essas amigas que permanecem, essas que acompanham mesmo, elas só permanecem porque elas conseguem te ver, e você a elas, para além dos momentos, para além das fases. Mas independente disso, você conhece a essência daquela pessoa e você ama essa essência. E aí isso permite que você desenvolva a humildade de receber a fase que for de braços abertos. Você pode nem concordar, nem entender muito bem porque aquele momento ali, mas você conhece a essência, sabe? Então você recebe e ainda faz o esforço de não julgar. Então te resta acompanhar. Que nem em carro de apoio de atleta, que o atleta tá lá na jornada dele, e aí tem um carro de apoio que, assim, te dá uma água quando você tá precisando, sabe? Porque você percebe que você conhece muito daquela pessoa, mas você não conhece tudo. E aí você vai aprendendo, através das amizades antigas, a respeitar os caminhos dos outros. Você abre espaço para aquela pessoa ser quem ela é ao seu lado. E é justo o que te dá ingresso para assistir de camarote a jornada de alguém e ir acompanhando essa jornada. Esse que eu acho que é o conforto que uma verdadeira companheira de jornada atrás, que é aqui eu posso ser eu mesma, sabe? Aqui ninguém vai querer me mudar.
Olha, quando ela falou do carro de apoio do atleta, eu lembrei daquela camiseta de apoio do destaque da escola de samba, né? Tá lá o destaque da escola de samba, tá lá eu, você, Luana, Larissa, qualquer uma de nós, Sabrina, pá, no momento bacanudo da nossa vida. A amiga de verdade tem que vestir a camisa do apoio. Uhum. Sabendo até que daqui a pouco pode ser o contrário.
Exato. Sim.
Né?
Sim.
A gente tem que saber que a vida vai fazer esse balanço aí com a gente. Eu acho que para mim a amizade é isso. Um dos fatores principais é o amigo segurar a onda dele.
É. Total. Isso que ela falou é muito lindo.
Nas nuances, né? Da vida.
Que abre espaço para você ser quem você é e realmente vira uma rede de apoio ali. Tem uma amiga que me conhece, a minha mãe que me apresentou, inclusive, na escola. Ela falou, você vai ser amiga dessa menina, ela tem tudo a ver, vocês vão... Vai ser massa vocês se encontrarem, não é de Anne, não é dela. E aí a gente se conheceu com 14 anos de idade. E aí eu fui para a banda de axé, trio elétrico, eu saí para fazer carreira solo. E eu passei aperto, eu passei perrengue, depois eu fiquei benzona, a gente ia jantar, a gente... Então, e todas as fases, ela estava ali me ajudando. Então, acho que é muito lindo a gente poder trocar com as amigas nesse lugar de cumplicidade e ter esse apoio, essa amiga vestindo a camisa ali do carro de apoio da escola de samba, dizendo, estou aqui para o que der e vier.
E
é nós, sabe?
Independente também, às vezes, né, de tempo e de lugar. Eu tenho uma das minhas melhores amigas que mora do outro lado do mundo, mora na Austrália, que é a Tainá. E independente de qualquer coisa, a gente fica, às vezes, muito tempo sem se falar. Eu sei que ela está lá por mim, eu estou aqui por ela. E quando a gente se falar... A gente vai
parece que parou. Não parece que parou daquele mesmo ponto.
Super.
Que tinha parado dois anos antes.
E a gente tinha uma brincadeira desde quando ela foi morar fora, que era uma coisa da borboleta. Eu falava assim, se você vê uma borboleta, lembra de mim. Ah, é aquela que vai chorar.
A gente tá emotivo.
E tinha isso, assim. E até hoje, sempre que eu vejo uma borboleta, eu lembro dela. É bonito, né? Assim,
tipo, olha, que coisa mais linda do mundo, a gente falando de amizade por dois momentos diferentes. Houve emoção com lágrimas.
De amizade. Porque a gente é assim, tá vendo?
Isso,
que a gente
isso é amor. Isso, amizade é amor. Daqui a pouquinho a gente vai conversar. Desculpa. Segurem as lágrimas. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre traição.
Não!
Ah, gente.
Não!
Tinha traição! Cadê a figurinha? O filtro? A traição!
A melhor interpretação do filtro é de as três.
Agora eu não fiz que eu tô rindo demais. Mas eu vou fazer ainda hoje. O que fazer quando acontece a traição? Vai contando com a hashtag Saia Justa no GNT. O melodrama tá pegando em Pantanal. Lágrimas, raiva, vingança em meio a lindas paisagens, lindíssimas paisagens, mas traições. Uma semana tensa.
Também se traz.
Boi, né? Muito boi no Pantanal, né? Uma boiada, né? Uma semana tensa, eu assisto, tô noveleira de novo, tá? Semana tensa, com muitas atividades entre casais e troca de casais, formação de outros casais. Bom.
Olha que bafo, eu tô aqui contando a
Fernanda atualizando. A novela, pra quem não viu, vem cá. A pergunta é, enfim, ele trocou o nome da mulher dele, mãe de uma filha dele, que ele só chama de Bruaca, pelo nome da amante.
Não, é nem a amante, é a outra família.
É outra família, né? Não é amante, é uma outra família estabelecida.
Tô muito pantaneiras.
A pergunta é, o que você faria se o seu marido trocasse o seu nome pelo nome de outra? Como aconteceu com o Tenório. Nossa. E eu nem sei o nome da coitada, porque a gente só chama ela de Bruaca.
Maria, não?
Como é que cada uma de vocês lida com a traição na vida real? É controlada, conta até 10, finge que não ouviu? É vingativa ou sai quebrando tudo?
Clima tenso entre
só
brothers.
Atenção, tá todo mundo assim, vamos ó. Combinar. Vamos tá. Combinar o game.
Tá todo
rodada
mundo...
rápida.
Tá.
Começa a dar...
Rodada rápida. Só fatos reais.
Vai, Larissa,
oi. Acabou. Larissa.
O bloco é rápido.
Vai,
fala você, vai, Sabrina, vai.
Cara, traição. Vai, de verdade. Eu posso falar alguma coisa?
Vai, convidada.
Posso falar alguma coisa que vocês pensam aí, tá?
Isso, isso.
É,
elas estão
pensando. Com certeza desde... eu já fui corna, isso é um fato.
Ah,
mas,
bom.
Né, isso é todo óbvio.
Sabe.
Mas eu não cheguei a descobrir nada, eu acho. Glória. Não lembro. Eu descobri alguma coisa, Luana? Você
amiga,
nada,
que eu me lembro. Passei aqui rápida, aqui o gelatório, mas, pô, folha. É, não lembrei de
nenhum. É, eu não. Nunca descobri uma traição. Eu já desconfiei, obviamente. É, já fiquei nublada a ponto de, em algum relacionamento que estava um pouco mais tóxico, de até me sentir tão insegura a ponto de dar uma fuçadinha, que tem aquele quem procura acha também.
Né?
Você pode não achar a traição em si, mas você encontra coisinhas que você não quer ver. Então, já traí também. Isso não. Isso
então, a... respondendo.
O quê?
A rodada rápida.
O que você faria? Você vai pegar.
Como é que você reage a uma traição?
Então, eu acho que eu seria mais fria. Eu acho que eu não faria um barraco.
Eu também joguei o carro esse... do cara na parede do prédio dele.
Que
quando
é?
Eu peguei um flagrante delito.
É, flagrante.
Gente, traição, nunca vi nem comer, eu só ouço falar. Mas como eu sou canceriana, eu acho que seria rio de lágrimas, com certeza. Primeira coisa que eu ia fazer era chorar, até pensar numa decisão.
Você ia chorar demais.
Muito.
Gente, eu faria um escândalo tão grande que o Brasil inteiro ia ficar sabendo.
Mas, amiga, no seu caso, qualquer o Brasil inteiro ia saber.
Não, mas eu ia fazer um escândalo, ia quebrar tudo.
Larissa?
Larissa, chegou a sua vez.
Não, eu vou criar uma história, talvez não seja baseada em realidade, mas... uma amiga minha, uma vez, eu acho que me identifiquei. Uma amiga minha, uma vez, descobriu que o namorado botou um Tinder e ia viajar, botou um Tinder. Aí ela deixou ele viajar, falou, vá, meu amor, curta bastante. Pegou toda a cidade e esperou ele voltar. E aí...
O canto dessa cidade sou eu!
Ou seja, em resumo...
Troco, né?
Troco.
Troco.
Troco, mas troco multiplicado por
multiplicado.
Milhões. Troco
não,
de milhões.
Caiu.
É.
Foi ela.
Quem
foi
na minha confessa era
fria.
Na
fria. Eu já. Também sou mais fria.
Peraí, ó. Agora, sério. Eu tenho vários recados agora.
Mas acabou? Eu
não, calma. Calma, aqui. Porque essa aqui você vai gostar. Saia Justa na reta final, líssima. Aplaude com gosto a decisão da Câmara dos Vereadores de São Paulo que cassou nessa última terça-feira o mandato de Arthur Duval por falas machistas, aquele episódio horroroso que aconteceu na Ucrânia. O cidadão perde todos os seus direitos políticos por 8 anos. Tchau, querido. Mamãe foi cassado.
Chique.
Você vai ficar agora na saída. Foi maravilhoso isso. Na saída agora do Saia, você vai ficar com o Paulo Vieira no Avisa Lá, que vai estar em Codó, no Maranhão. Sensacional! Ele conversa com padres. Sentou, se ajoelhou lá numa, na Ialorixá lá, ele não tirou graça com ela, não. Mas tem muita gente boa e ainda tem a padaria oficial daquele meme. Chega, a manteiga derrete. Lembra dele? Era maravilhoso esse. O programa também está disponível no Globoplay. Fepa, super obrigada.
Fepa,
volte sempre. E pra Larissa, nada.
Tudo! Ué, que susto!